Então, muito boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à audição dos peticionários da petição número 81/14, de repúdio e exigência de que se trave e abandone a anunciada criação do Museu Salazar, com esse ou outro nome, em Santa Combadão. Da parte dos peticionários estão aqui presentes os senhores Abílio Fernandes, primeiro subscritor, que é o Sr. José Sucena, José Pedro Soares, Eulália Miranda, Levi Batista, Martins Guerreiro, não vai, e, pronto, e António Vilarigue. Muito bem. Vossas Excelências também estão agora aqui ocupados, não é? Muito bem. Portanto, claro, claro. É, a grelha de tempos para as audições deste género nesta comissão são 10 minutos iniciais para a entidade, neste caso para o grupo dos peticionários, que pode ser usada integralmente por um dos senhores ou pode ser dividida por mais do que uma pessoa. Depois, cada grupo parlamentar tem 3 minutos para intervir, colocar questões, enfim, pronunciar-se de uma forma geral, é diferente. E no final, Vossas Excelências têm novamente 10 minutos. Portanto, 10 minutos, 3 minutos a cada um, a cada grupo, novamente 10 minutos. Quando estiverem a falar, quem estiverem a intervir, pode tirar a máscara. Facilita bastante o próprio e também a compreensão do que é dito. Muito bem, vamos então dar início, em que, portanto, passo a palavra ao Sr. Abílio Fernandes. Agora é que eu estou a reconhecer.
Sim,
ainda não mudei de cor. Faz favor, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Se quiser controlar o tempo, está ali um cronómetro ali em cima da câmara. Está um cronómetro. E eu vou, agora quando o senhor iniciar, eu vou carregar ali.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito boas tardes a todos. A mim só me cabe fazer a apresentação da delegação, mas como a senhora Presidente já chamou a delegação, já não é necessária a minha intervenção. De maneira que eu pedia que fosse aqui o Dr. Sucena a usar a palavra.
Boa tarde, Sra. Presidente, meus senhores, minhas senhoras, boa tarde. Sabendo nós que havia uma declaração inicial relativa à petição subscrita, em que nós somos alguns dos subscritores, porventura, para não complicar muito a oratória e para que fosse melhor entendido por todos o que nós pretendemos, eu resolvi escrever aquilo que nós entendemos que são os fundamentos para esta petição ter sido apresentada e, mais que isso, para ela ser devidamente discutida em plenário e, porventura, ou seguramente, aprovada. Os subscritores da petição contra a instalação do Museu Salazar, depois rebatizado como Centro Interpretativo do Estado Novo, tiveram como objetivo, que hoje confirmam, além de protestar e pretender impedir, através da Casa da Democracia, que tal venha a acontecer, porque a sua convicção ser essa a vontade da esmagadora maioria dos portugueses, também manifestar o seu respeito e agradecimento e, ao mesmo tempo, homenagear as vítimas, os perseguidos e, em geral, o povo português que sofreram, cada qual à sua maneira, os assassinatos, as torturas, os anos de prisão, as perseguições e o atraso económico, social e cultural que a política feudal de Salazar lhes infligiram, ou, no dizer do embaixador Francisco Seixas dos Santos, de que foram vítimas em consequência de um fascismo saloio, mas criminoso, de Salazar. E não se trata de mera retórica, pois todos eles têm nome e fazem parte de uma penosa realidade transversal na sociedade portuguesa. Entre muitos, são os casos de Bento Gonçalves e José Dias Coelho, ou Alfredo Diniz, Alex, Álvaro Cunhal e Mário Soares, ou Francisco Tito Moraes, António Dias Lourenço e Edmundo Pedro, ou José Magro, Nuno Rodrigues dos Santos e Fernando Pitera Santos, ou Emílio Guerreiro, Alves Redola e Luís Tom Monteiro, ou Sr. Pereira Gomes, Maria Lamas e Jorgete Ferreira, ou Conceição Boita e Virgínia Moura. Mas também daqueles que, durante o salazarismo marcelista, tiveram a ousadia de, em plena Assembleia Nacional do Partido Único, se levantar e denunciar a brutal violência sofrida pelos presos políticos que lutavam pela liberdade e a democracia em Portugal. Francisco Sá Carneiro e Miller Guerra, ou Magalhães Mota, como pode ser confirmado pelo ex-preso político barbaramente torturado aqui presente, José Pedro Soares. E ainda os antifascistas que integravam o movimento de católicos progressistas, que corajosamente denunciaram a repressão do regime fascista de Salazar, como Dom António Ferreira Gomes, Francisco Pereira de Moura ou o padre Felicidade Alves. A denúncia da ditadura foi e continuará a ser, bem como a defesa da liberdade e da democracia, uma preocupação constante de todos aqueles, seja qual for o partido em que se integram, que defendem princípios éticos e humanistas, nos antípodas, portanto, de Salazar. Para fazer e transmitir a história do fascismo, chamado por Salazar de Estado Novo, designação, aliás, copiada do fascismo italiano Mussolini, Portugal tem as universidades e centros de estudo onde a investigação, apoiada em centenas de documentos e narrativas concretas, pode e deve ser feita, como são os casos do Museu do Aljube, do Forte Peniche, daquilo que será a Rua do Heroísmo, Angra do Heroísmo ou ainda, em Cabo Verde, o Tarrafal. Aceitar que haja um museu, ou seja lá o que lhe queiram chamar, na escola que frequentou na terra onde nasceu o ditador, é de facto permitir a existência de um local onde os saudosistas e os atuais defensores do fascismo, que insistem em por aí proliferar, possam encontrar-se, conspirar e organizar-se contra a democracia que Abril nos trouxe e que a todos os democratas compete defender. Acresce que a Constituição da República e a lei proíbem a defesa do Estado Democrático, todas as organizações que perfilem a ideologia fascista, número 4 do artigo 46 da Constituição da República, esclarecendo a lei número 6478 de 6 de outubro, que são proibidas e não podem exercer toda e qualquer atividade as organizações que mostrem pretender difundir os valores, os princípios, os expoentes, as instituições e os métodos característicos dos regimes fascistas, situação em que se integra perfeita e totalmente o tal Museu Salazar com esse ou outro nome. Estas as razões de facto e de direito que fundamentam a petição apresentada para que a Assembleia da República condene politicamente a criação de qualquer museu que tenha como objetivo revivalizar o ditador Salazar e as suas políticas repressivas e opressoras da liberdade, procedendo às diligências necessárias ao impedimento de tal intento, que ofende profundamente milhares de vítimas do Estado Novo e os portugueses em geral. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Não sei se quer, alguém quer utilizar o resto do tempo para dizer algo. Então, não se importa, puxa-se um bocadinho para a frente e utiliza aqui esta.
Senta aqui. Não, bom. Muito obrigado também, como todos. E queria dizer que nós, no fundo, acabamos de representar um movimento com muita gente. Diversos escritores, diversos autarcas, incluído o Presidente da Câmara de Lisboa. Os militares da Associação 25 de Abril, todos assinaram esta petição. Portanto, nós ficamos muito sentidos por, depois de passar tantos anos de 25 de Abril, e o conhecimento que temos da ditadura, do que foi. A gente olhamos hoje para o aeroporto de Lisboa, é o aeroporto Humberto Delgado. Foi uma pessoa assassinada, mas foram muitos. Quer dizer, essa história está cheia de vidas sacrificadas ao longo deste tempo. Vir trazer agora, não respeitar a luta democrática que os portugueses travaram, pessoas de todas as áreas políticas, tal como são refletidas neste documento, acho que é uma coisa que não devia ser feita. E o que gostaríamos muito é que os senhores deputados, que já anteriores legislaturas, devem saber, a Assembleia da República nas anteriores legislaturas tomou posição condenando esta iniciativa do município de Santa Combadão. Eu recordo-me a última vez, há cerca de um ano, antes, os jornais diziam a Assembleia da República condena a criação do Museu de Salazar. Portanto, o que gostaríamos é, pelo menos, que os senhores deputados mantivessem, pelo menos, essa posição, votassem contra e recomendassem ao município que deu de rumo àquelas instalações. Escola Salazar, Rua Salazar, objetos de Salazar. Eu há dias questionei a senhora diretora do património, agora foi substituída, porque até daqui já foi uma estátua. Duas estátuas de Salazar foram para Santa Combadão. Disseram, não é para estar, não tínhamos local onde reservar. Portanto, há todo um conjunto de coisas que estão a circular, que devem ser impedidas. Nós aqui ao lado, em que assistimos há pouco tempo, em Espanha, a remoção dos restos de Franco, por iniciativa dos socialistas e de outros democratas espanhóis. Na Áustria, onde nasceu Hitler, tornou-se agora uma esquadra de polícia e não um museu do ditador. Há diferenças entre a ditadura portuguesa e a espanhola e o nazismo, mas todos eles têm conteúdo. O Salazar também tratou 3 dias de luto quando Hitler morreu. Portanto, aquilo que gostaríamos é que, tendo em conta que vivemos numa democracia que estou a todos, os nossos partidos, todos eles, foram legalizados depois do 25 de Abril. Alguns já existiam, outros criaram-se porque houve o 25 de Abril. É que a Assembleia discutisse, desculpem, estou-me emocionado, mas que tomasse uma posição muito clara sobre isso. Recomendasse ao município que aproveitasse aquelas coisas. Mas um município, serviço da figura do ditador, para promover o Conselho, é uma coisa, é uma fragilidade muito grande que a nossa democracia, os portugueses não merecem isso. Os portugueses, se falharam tanto, não merecem isso. Como disse o meu amigo, a ditadura deve ser estudada nas universidades, até nos manuais escolares. Os professores queixam-se muito, querem estudar o Estado Novo e não vem lá nada. Então que se faça essa pedagogia. Todos nós queremos, não é? Porque o Salazar retirou a cidadania aos portugueses. Nós não podíamos, defender as nossas ideias. Ou se expunhamos, expunhamos clandestinamente. Não é? Todos vocês sabem o que foi esse período. Eu acho que não. A Assembleia de Abril, a Assembleia a esta Casa, devia ter uma posição muito clara sobre isso.
Muito obrigada pelas suas palavras. Seguramente que a sua mensagem chegou a todos os grupos parlamentares. E vamos então agora iniciar a ronda das perguntas. Se não se importasse de desligar aí o microfone, é nessa coisa. Isso. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado José Rui Cruz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado pelo Distrito de Viseu.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados, caras e caros peticionários. Somos a memória que temos e a responsabilidade que assumimos. Sem memória não existimos. Sem responsabilidade talvez não mereçamos existir. Este pensamento pertence a José Saramago e foi escrito num dos seus cadernos de Lanzarote. Relatos da sua vida cotidiana de um não alinhado que nunca teve medo de enfrentar aquilo a que se opunha. Em duas linhas, resumo o espírito português, um povo resistente que assumiu o risco de lutar pelas suas fronteiras e pela sua liberdade. A memória é a seiva que nos mantém vivos depois de todas as derrotas e para além de todas as vitórias. Não podemos nem devemos enterrar a memória e colocar-lhe uma lápide com o epitáfio de aqui jaz um país que esqueceu o seu passado. Existir também enquanto país é transmitir o passado às gerações futuras para que aprendam com ele. O conhecimento do passado histórico, longínquo ou recente, é uma ferramenta que entregamos às futuras gerações para que trabalhem sobre o próprio presente e futuro, para que decidam o que querem fazer com ambos, para que não caiam nos mesmos erros que as gerações anteriores ou para que reproduzam e amplifiquem os êxitos dos seus antecessores. Os homens e as mulheres do presente têm a responsabilidade de ensinar o futuro às gerações vindouras de forma crítica e construtiva. É isto que se pretende com a criação do Centro Interpretativo do Estado Novo em Santa Combadão, um recurso científico e pedagógico sobre um importante período da história de Portugal, capaz de valorizar e honrar a memória das vítimas da ditadura, do autoritarismo, da censura e do colonialismo que durante mais de 40 anos subjugou o país. Somos, por isso, sensíveis às preocupações dos peticionários e à necessidade de garantir o tratamento historiográfico adequado do espaço, de forma a assegurar, sem qualquer margem para dúvidas, que o espaço não representa o museu em torno da figura de Salazar. Essa não é a vontade do Presidente do Município de Santa Combadão, nem das pessoas que estão ativamente envolvidas no desenvolvimento da rede de centros interpretativos e da memória política da Primeira República e do Estado Novo, promovido pela ADICES, Associação de Desenvolvimento Local, em parceria com as autarquias de Carregal do Sal, Penacova, Santa Combadão, Ceia e Tondela, e com a Consultoria Científica, Técnica e Deontológica do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX da Universidade de Coimbra. Não se trata de um projeto de Santa Combadão ou do seu Presidente da Câmara, mas de um projeto interconselhio, vocacionado para o estudo de vários períodos históricos, entre os quais os da ditadura e do Estado Novo, no qual o município assume a sua responsabilidade perante a comunidade de acolher um espaço que não pode, em caso algum, ser de idolatria de uma personalidade, mas antes de divulgação científica e indutora de ideias democráticas através do ensino e da divulgação do que era viver sob um regime que representava a negação desses mesmos valores democráticos. Este projeto vem promover a coesão territorial, mas não através da ideia equivocada de que se vai transformar este futuro espaço e o Conselho de Santa Combadão num destino turístico ou numa rumaria aduladora da figura de António Oliveira Salazar. Senhora Presidenta, pedia só mais 30 segundos, por favor. Aliás, todos estes contributos dos peticionários para evitar este risco são, por isso, bem-vindos, podendo ajudar a reforçar o trabalho científico já em curso e a introduzir formas de salvaguardar o propósito estritamente historiográfico do projeto. É um instrumento de coesão territorial que vai atrair muita gente para a região. Isto é também celebrar a democracia e a liberdade cultivada na troca de opiniões e de conhecimento, e é essa a grande responsabilidade enquanto povo e país. E, para terminar, dizer que a história é o que é, ou, neste caso, foi o que foi. E isso não podemos mudar nem ocultar. Aconteceu assim. Podemos evitar que volte a acontecer, mas nunca ignorando o que existiu. Se o fizermos, corremos o risco de, tal como Saramago sabiamente profetizou, não merecer sequer existir. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os peticionários que representam aqui a União dos Resistentes Antifascistas, cumprimento as colegas e colegas da Comissão e dizer em nome do PSD o seguinte. Este assunto é um assunto sério, é um assunto muito sério e que mereceria certamente mais que 3 minutos, mas creio que em 3 minutos podemos dizer o que é essencial. De facto, a memória é muito importante, a boa e até a má memória é muito importante. Porque há coisas que aconteceram antes do 25 de Abril que não devem ser esquecidas. Devem ser lembradas. Devem ser lembradas. Não nos vamos esquecer o que aconteceu. Eu era muito jovem quando foi o 25 de Abril e, portanto, as memórias são as memórias do que eu li, do que eu vi, mas não do que eu vivi. Se isso acontece comigo, imagino com os meus filhos, imagino com os meus netos. E aquilo que aconteceu antes, nós temos de fazer uma opção clara. Se nós queremos ocultar, esconder e apagar da história, ou se queremos lembrar. Mas queremos lembrar, temos de pensar como é que queremos lembrar. Porque das duas uma, não duvidando um minuto da nobreza, da intenção, da boa intenção deste centro interpretativo, que aliás reúne autarcas cujos princípios democráticos nem sequer estão em causa, autarcas, instituições credíveis, etc. Não duvidando disso, nós temos que fazer uma pergunta muito clara. Quem é que vai atrair este centro? E a partir da resposta a esta pergunta, nós percebemos qual é o perigo que temos. Este centro, porque hoje em dia, e cada vez mais, a nossa realidade é feita de símbolos. É feita de símbolos, e há símbolos que valem mais do que muitas instituições. E, portanto, temos aqui um símbolo. E, ou a construção deste tipo de centro interpretativo, é feito precisamente para assinalar o momento negro da nossa história, que nós não queremos esquecer, mas queremos lembrar, ou este centro atrairá os saudosistas que foram derrotados e que encontrarão aqui um bocadinho do calor do saudosismo que responde à história. Dito isto, o PSD, não se revendo, até por alguma ignorância em relação à profundidade do projeto, naquilo que está em causa, iremos sugerir, agora por via oral, mas depois por escrito, que possa ser ouvido nesta comissão também, já agora, as entidades, as personalidades, as instituições que fizeram esta proposta para que nos expliquem, passa a expressão tim-tim por tim-tim, qual é o objetivo, o que é que compõe este projeto e, principalmente, parece muito importante, a quem é que ele se destina. Se for aos jovens, parece boa ideia. Se for para enaltecer o saudosismo, parece uma péssima ideia. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Devo confessar, pela primeira vez vou dar uma nota pessoal, que estou a ficar estupefacta com o andamento desta audição. Mas agora passo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. Começo por saudar a URAP, a União de Residentes Antifascistas Portugueses, pela iniciativa da petição, bem como os mais de 10 mil peticionários que a subscreveram. A petição explica de modo objetivo e claro as razões que estiveram na sua origem. Da volatilidade do tempo e dos ventos que neles sopram nos ensina a história. A memória, por sua vez, e sobretudo a coletiva, mantém vivos outros tempos e outros ventos que prevalecem ao longo das épocas. A memória coletiva é seletiva, escolhe aquilo que quer lembrar, independentemente da história. É uma construção social e política e dá conta, enquanto que a história dá conta do tempo passado no seu todo, embora, na verdade, ambas se alimentem mutuamente. Escolhe-se o que queremos lembrar e como. Nos tempos atuais e nos ventos ameaçadores que os percorrem, criar museus ou centros interpretativos é, no nosso entender, uma ajuda, um sete aligeirar de tempos que foram de obscurantismo e de muitas dificuldades de vária ordem, como já foi aqui muito bem explicado. Os peticionários pedem que a ideia da criação do Museu Auditador ou de um centro de interpretação do Estado Novo, projeto que já foi apresentado à Assembleia da República, em 2007 e 2019, se não estou enganada, seja definitivamente afastada e abandonada, e que se façam todas as diligências necessárias para que os valores inscritos na República, na Constituição da República Portuguesa, sejam respeitados, assim como seja respeitada a memória de milhares de vítimas do salazarismo, tal como consta na petição. Para fazer a história da mais longa ditadura da Europa no século XX, existem outras formas, outros métodos, outros processos. Existe a cadeia do Aljube, em Lisboa, o projeto de resistência e de luta pela liberdade no Forte Peniche, assim como está prestes a abrir a cadeia a antiga cadeia da PIDE no Porto, e entre outros exemplos, como o campo de concentração do Tarrafal, porque se tratava de um campo de concentração, efetivamente. Os peticionários referem ainda a Constituição da República Portuguesa, que proíbe todas as organizações que partilham a ideologia fascista, nomeadamente a exaltação das personalidades das mais representativas daqueles regimes. Ora, o olhar científico da história sobre o devido às sociedades humanas não é neutro, é contextualizado numa época, é diverso e não raramente é antagónico. Como qualquer ciência, a história evolui da capacidade de colocar as questões e de compreender aquilo que efetivamente aconteceu no passado e aquilo que está a acontecer no presente, com a intenção de compreender constantemente as sociedades e tudo aquilo que se vai passando e a sua complexidade. Não há conhecimento imutável nem neutro em nenhuma ciência. Portanto, nós no Bloco de Esquerda não nos opomos a que se estude o período do salazarismo.
Senhora deputada, tenho que concluir.
Termino já, Senhora Presidente. Por isso, em sociedades plurais e democráticas, não há razão nenhuma para temer o debate sobre o que se escolhe manter do passado na memória coletiva, ainda que o limite exige um consenso mínimo possível. Desde já, o enaltecimento dos direitos humanos, das liberdades, da igualdade, da justiça, da democracia, termino já, e claro que o combate às ideias de pendor fascizante. Por isso achamos de todo pertinente a petição em recomendar ao município de Santa Combadão que desista da sua intenção. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Falou mais um minuto do que deveria. E agora passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, que está a ficar muito moderada na uso do tempo. Faz favor, Sra. Deputada, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E, em primeiro lugar, queria fazer uma saudação calorosa à União dos Resistentes Antifascistas Portugueses, a todos os antigos presos políticos que subscreveram esta petição e a todos os seus subscritores, mais de 10 mil. E, de facto, já não é a primeira vez que falamos deste assunto aqui nesta casa. O que também nos deixa preocupados, porque há uma persistência que parece que existe aqui e que não passa. E ainda há bem pouco tempo tivemos também a discutir um abaixo-assinado de mais de 16 mil cidadãos com mais de 200 presos políticos, que deu origem àquela recomendação em setembro de 2019, que não fosse este o caminho. Mas já em 2007 também aqui andámos a discutir este assunto. E, de facto, o PCP acompanha aquilo que são as preocupações e estamos de acordo com o conteúdo do documento que foi apresentado à Assembleia da República. A sacralização dos locais, dos objetos, dos contextos pessoais de um ditador fascista, António de Oliveira Salazar, não é higienizável, não é inócua, não está livre de considerações e de posições que depois irão naturalmente surgir. As coisas e os locais têm um peso, têm um significado, e pensar que isso não é assim é um pensamento armadilhado. Nem que fosse com a melhor das intenções do mundo, um propósito meramente historiográfico, neste caso, desta forma, tem todo o potencial para se tornar efetivamente um ponto de encontro e rumaria de saudosistas do fascismo e da ditadura. Nós dizemos não. Não. Não, não pode ser este caminho. Não, não é por este lado que o estudo e a memória têm de ser feitos. Sim, há outros locais, há outras entidades, há outras maneiras de se fazer isso. E é fácil pensar porquê. Ali não está o povo. Ali não estão os presos políticos, ali não estão os torturados, ali não estão os assassinados, ali não estão os combatentes pela liberdade. Ali apenas está o ditador fascista e isso não pode ser o centro de qualquer estudo que se possa desenvolver em relação a esta matéria. E, portanto, para nós é com muita clareza que vemos este assunto. Sabemos que a liberdade no nosso país foi conquistada com o sacrifício de muitos, que perderam muito, que perderam tudo alguns e perderam a própria vida uns quantos, e não foram assim tão poucos. E, portanto, como forma também de homenagem, como forma de respeito pela memória de todos os que lutaram pela liberdade, o PCP acompanha aquilo que são as intenções do documento que hoje nos trazem aqui para discussão na Comissão de Cultura. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada, pelas suas palavras. Agora vou passar então outra vez aqui aos nossos peticionários. Se têm mais 10 minutos, pode ser usado por mais do que uma pessoa.
Então, muito boa tarde a todos. Chamo-me António Nogueira de Matos Vilarigues e, respondendo ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PSD, estava na clandestinidade desde os 17 anos, quando foi o 25 de Abril. E a minha filha mais velha nasceu na clandestinidade e até o 25 de Abril não soube o nome dos pais. E o meu pai é recordista europeu de anos de clandestinidade e eu desafio aqui qualquer deputado que saiba quem é. A minha mãe é uma das mulheres que tem aqui nesta Assembleia, das três mulheres que tem nesta Assembleia da República, o busto, depois do 25 de Abril, depois do 1910, e eu também desafio aqui os senhores deputados se sabem o que é. Há uma história concreta, e eu devo dizer que também estou banzado com algumas intervenções. O atual Presidente da Câmara, eu sei, serve, eu digo... Portanto, o atual Presidente da Câmara propôs o Museu Salazar quando era Presidente da Assembleia Municipal há uns anos atrás. Foi o primeiro proponente, ele e o Presidente da Câmara da altura. Depois, seguiu-se uma nova proposta do Museu Salazar e agora do Centro Interpretativo e sempre em Santa Comba, com a razão principal, seja de qual for a cor política dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal a que eu me referi, é a salvação económica do Conselho. A URAP e os signatários aqui presentes querem que o fascismo seja estudado. Eu pergunto o que é que o Ministério da Educação, de vários partidos políticos que aqui estão, fizeram ao longo destes anos. Eu tenho 3 filhas, com um intervalo de 4 anos entre cada uma, e conheço, até determinada altura, o que é que era o programa. 0 ou quase 0. A responsabilidade não é destes peticionários. Eu não quero que seja zero. Nenhum dos peticionários aqui quer que seja zero. Está aqui um peticionário que foi torturado 510 horas seguidas, sem dormir. Alguém sabe neste país quem é? Alguém, quer dizer, daqui dos senhores que aqui estão? Portanto, é isto que nós queremos, é que se conheça a realidade. Mas a experiência histórica e a análise concreta da realidade concreta mostra que no único caso em que se procurou que na terra do ditador se recordasse essa ditadura, que foi a Itália, e até foi uma autarquia de esquerda, todos nós sabemos o que é que se transformou a terra de natal de Mussolini. Na Alemanha não existe em nenhuma localidade ou em nenhum sítio onde Hitler tenha estado um museu. Tal como, por exemplo, peço desculpa agora, não tem nada a ver, como também foi banida a palavra eutanásia na Alemanha por razões que são específicas da Alemanha. Portanto, nós queremos que seja discutido. Nós queremos que os documentos que estão na Torre do Tombo e que não estão em Santa Comba sejam analisados, discutidos. Queremos que toda a gente saiba como é que foi o assassinato de Humberto Delgado, o que é que era a lei do condicionamento industrial de que não se fala no programa de ensino, do o que é que foi a guerra colonial e se sim ou não os movimentos de libertação tentaram negociar com Salazar e porque é que houve 8 mil e tal portugueses que foram mortos. Fora os das ex-colónias portuguesas. Portanto, é isso que nós queremos. Há aqui um tremendo equívoco que eu fico surpreendido, francamente, quase 30 anos depois de andarmos a discutir isto, porque isto vem desde os anos 90, a proposta do Museu Salazar, vem desde os anos 90, do século passado. Como eu disse, era o atual Presidente da Câmara, Presidente da Assembleia Municipal. Portanto, nós queremos é que isto seja tudo conhecido. Mas não é na terra do ditador, que floresçam 1.100 interpretativos. A questão é a questão da localização. Como o atual Presidente da Câmara, foi aqui dito, não é para promover a figura do ditador. Mas essa estátua já estava para ser posta na praça. Depois meteu os pés pelas mãos e acabou por não meter. Esta é a realidade. E o Presidente da Câmara, e quem propõe, até pode ter a melhor das intenções. A URAP, em 2007, quis fazer uma sessão de esclarecimento em Santa Comba. Não sei se aqui todos se lembram do que é que foi preciso. Foi preciso estar presente a GNR para separar. Houve provocações, houve tentativas de violência. A GNR teve que cortar trânsito à volta do Conselho, porque havia outros grupos de extrema-direita que vinham da Guarda e que só não vieram porque a GNR estava lá. Portanto, e os membros e as pessoas de Santa Comba e de fora que estavam na sessão de esclarecimento em Santa Comba, tiveram que sair sob escolta. Isto é um exemplo do que é que vai ser o Centro Interpretativo do Estado Novo. E acho que já falei muito tempo, peço desculpa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se queres... Faz favor.
Eu não ouvi o nome do senhor deputado do Partido Socialista. José Rui? Cruz. Muito obrigado, senhor. A minha intervenção é dirigida à Vossa Excelência. Eu conheci o José Saramago em 1969. Havia umas eleições e éramos ambos, infelizmente muitos mais, da CDE. Depois, por razões outras, acabei por ser editor do José Saramago na Editorial Caminho, onde eu era presidente do Conselho de Administração. Depois o José Saramago pediu-me, entre aspas, como vale a pena pedir, é pá, vai lá para a minha fundação pá, tomar conta daquilo com a Pilar. E eu fui. Lembrar nesta comissão, por este efeito, a figura daquele homem é de facto, pá, não sei como lhe chamar, senhor deputado, porque não quero ser, como o senhor, pouco claro naquilo que são as minhas afirmações em relação a um caso concreto. E era só isto que eu queria dizer. Eu acho que é completamente impensável que alguém, com uma honestidade intelectual, como o senhor deputado deverá ter, eu não ponho em causa, chame o José Saramago para esta situação. Ele era um antifascista, ele era do Partido Comunista Português desde 1969, ele era um homem fantástico, e é o que ele diz da memória, é isso que ele diz. A memória tem que ser guardada, porque sem memória não há futuro. E ele disse isso. E o que disse o meu amigo e camarada António Vilarigues é exatamente isso. Venha quem estuda memória, mas não se aproveite o estudo da memória para fazerem de Santa Combadão a Romaria de Fátima, com o devido respeito pelos católicos. Sabe, senhor deputado? Ou o senhor é muito novo e tem pouca consciência do que pode ser esta onda gigante que o senhor presidente da Câmara quer fazer, e agora com essa coisa. Ah, também há aí Alcácer. Porquê é que não fazem agora estudos de Sousa Mendes? Porquê? Porquê? Que é um homem que era anti-salazarista, que foi perseguido por esse bandido. Eu já li o projeto. E o que disse o meu camarada António Vilarigues é verdade. Façam o estudo na Universidade de Letras, na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, os senhores do Centro Interpretativo, que o façam na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Façam em Évora, estuda-se. Em todo o sítio se estuda. Agora, inventar vamos estudar a história do fascismo. Onde? Em Santa Combadão. Ó, senhor deputado, é mesmo não querer ver. E o senhor, sendo do Partido Socialista, a quem esse homem perseguiu, e eu disse aqui os nomes dele, e tenho muito mais. Tenho o António Mesquita, tenho o Lino Lima, tenho o Mário Sacramento, tenho o António Neto Brandão, tenho sei lá, tantos do Partido Socialista foram perseguidos por esse homem. Defender uma coisa destas, venha ao estudo, venha a verdade sobre aquilo que fez o Salazar, e o meu camarada disse muitas das coisas, e há muito mais, mas no sítio certo, em seu sítio. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu gostaria de manifestar toda a minha simpatia e compreensão relativamente aos peticionários e àquilo que está na petição. Nós temos, efetivamente, um déficit de conhecimento da minha geração. A minha geração tem um déficit de conhecimento relativamente ao século XX. Todos que estudaram na escola primária, no ciclo, no liceu, na minha altura era liceu, sabem bem que havia ali um buraco negro, não é? Nós estudávamos tudo até à Primeira República. A Primeira República já era um excesso, era só se tivéssemos alguém muito, muito, muito à frente como professor, mas de facto estudávamos tudo até ao fim da monarquia e depois nada. E eu já fiz o liceu depois do 25 de Abril, não é? Mas nada, é um buraco negro. E, de facto, há um déficit de conhecimento relativamente à nossa história, que tem que se comatar com centros daquilo que seja, mas eu acho que era mais simples revendo os currícula das disciplinas respectivas. Agora, há que ver aqui o como é que isso se faz. E eu comecei a pensar. Eu já fui a Berlim, fui visitar vários museus, o Museu do Holocausto, fui a Auschwitz e, de facto, fui a vários países daquela zona da Europa, daquela área da Europa, não foi só a Alemanha e a Polónia, mas a vários países, em que, de facto, se aprende a história do nazismo através das suas consequências, demonstrando as suas consequências, como é o caso daquilo que se passou relativamente ao Holocausto e aos judeus e outras coisas, mas, enfim, esses são os mais típicos. Não vi nenhum museu, nem nenhum centro interpretativo ou estudativo, ou o que for, público, relativamente ao nazismo. Não vi. Vi a história do nazismo contado da parte dos seus efeitos. E, portanto, eu, como democrata, não posso deixar de ficar surpreendida com a defesa do conhecimento pelo seu contrário. Ou seja, há aqui quase uma falta de respeito pela nossa história, pelas suas consequências e por tudo aquilo que, porventura, não estou a excluir estes senhores, nenhum de nós terá sofrido para aqui chegar, porque houve quem sofresse para aqui chegar. Eu decididamente apoiarei, mas eu não conto, eu sou só um deputado, mas apoiarei seguramente a vossa pretensão. Muito obrigada por terem estado aqui e muito obrigada a todos por terem participado nesta audição. Obrigada.